Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início então à nossa reunião, que hoje temos uma audição do Instituto da Segurança Social, a quem aproveito para cumprimentar os seus representantes, o Dr. Pedro Rial e a Dra. Bárbara Barreiros. A nossa audição irá decorrer da seguinte forma: terá 5 minutos o grupo parlamentar do PSD para a apresentação do requerimento. Depois teremos uma intervenção inicial dos representantes do Instituto da Segurança Social, uma intervenção até 10 minutos, e depois teremos intervenções até 5 minutos de todos os grupos parlamentares, sendo que irá terminar com uma intervenção dos representantes do Instituto da Segurança Social, do mesmo tempo utilizado pelos senhores e pelas senhoras deputadas. Dito isto, eu passaria já a palavra ao Sr. Deputado Joaquim de Barbosa, do PSD, para fazer a apresentação do requerimento.
Muito bem. Saúdo o Sr. Coordenador deste Grupo de Trabalho, o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, senhoras e senhores deputados. Caro Presidente do Instituto da Segurança Social, Dr. Pedro Corte Real, Dra. Bárbara Barreiros, Dra. Beatriz Gama Lobo, Sr. João Carrega Santos. Começo por agradecer a vossa participação nesta audição do Grupo de Trabalho da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Presença essa só possível devido ao facto do PSD ter apresentado um requerimento putestativo para a audição do Instituto da Segurança Social. E apresentou-o porque fui obrigado a fazê-lo, uma vez que os grupos parlamentares do PS, do Chega e do LIVRE impediram inicialmente esta audição em sentido oposto à prática parlamentar. Limitamos essa decisão que nos obrigou a apresentar este requerimento putestativo e, através dele e por causa dele, a audição tem mesmo lugar, apesar da oposição desta oposição. Estão em causa alterações profundas ao regime da parentalidade, que envolvem direitos das famílias, responsabilidade das empresas, encargos para a ação social, impactos na organização do trabalho. Acreditamos que o Parlamento legisla melhor, com base em conhecimento, em evidência e na audição das entidades competentes. E é precisamente esse o sentido deste requerimento. Entre estas entidades, assume especial relevância o Instituto da Segurança Social, uma vez que é a Segurança Social que assegura o processamento e o pagamento dos subsídios de parentalidade, é a Segurança Social que conhece a evolução da despesa, a procura destas prestações, os constrangimentos da sua execução, bem como os impactos financeiros e sociais de qualquer alteração ao regime. É também a entidade que melhor pode esclarecer esta Comissão sobre a capacidade de resposta do sistema perante um eventual alargamento da licença parental inicial e sobre os efeitos que tal medida poderá produzir na proteção social das famílias. Legislar sem ouvir o Instituto da Segurança Social seria legislar ignorando quem todos os dias aplica a lei que aqui aprovamos. Mas é igualmente importante ouvir a CTEI e os membros do Governo. Senhoras e senhores deputados, a Iniciativa Legislativa de Cidadãos que hoje apreciamos foi subscrita por 42.507 cidadãos eleitores. Esse facto merece o maior respeito por parte do Parlamento. Independentemente das posições de cada grupo parlamentar sobre o seu conteúdo, estamos perante uma iniciativa que traduz uma preocupação legítima de milhares de portugueses relativamente ao atual regime da licença parental. Os próprios peticionários identificam limitações que importa discutir. Limitações da atual lei que urge mudar, como o Governo pretendeu fazer a quando da Reforma Laboral Trabalho 21, também no que toca à matéria da parentalidade. Limitações devido à dificuldade que as famílias com menores rendimentos têm de usufruir as licenças parentais na sua plenitude devido à perda de rendimento. Limitações também da atual lei sobre o desequilíbrio das responsabilidades parentais entre mulheres e homens, que afeta a igualdade no mercado de trabalho, com prejuízo da mãe, e que contribui também para a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Aliás, o projeto laboral do Governo visava combater estas lacunas, com a licença parental de 180 dias, paga a 100%, desde que partilhada por períodos iguais entre pai e mãe. Assim como a Reforma Laboral Trabalho 21 combate a desigualdade salarial entre homens e mulheres, como a ligação da mulher ao mercado de trabalho e também promove a ligação entre o pai e o bebê. Senhora Coordenadora, Sr. Coordenador, senhores e senhores deputados, os argumentos dos atuais peticionários parecem ser ouvidos, discutidos e avaliados com rigor. Mas, precisamente, porque estamos perante questões tão relevantes, o Parlamento não pode limitar-se a discutir princípios, mas ante os impactos concretos das soluções propostas e perante evidências e não por presunção, com total respeito pelo papel do Parlamento. Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social, sendo assim, pergunto-lhe: quais são os dados de execução de políticas públicas dos diversos regimes de licenças parentais que o Instituto de Segurança Social operacionaliza ao nível dos montantes atuais, dias partilhados, dias de licença exclusiva, entre outros? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora que está apresentado o requerimento, eu darei a palavra ao Sr. Deputado Pedro Corte Real e à Doutora Bárbara Barreiro, julgo que vão dividir a intervenção. Têm até 10 minutos para esta intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, nomeou-me deputado, não sou Presidente do Instituto da Segurança Social, não tem importância. Ia só fazer uma pequena nota introdutória. Aliás, acho que na nota introdutória, inclusive, já respondo aqui algumas das questões da intervenção inicial. Portanto, o projeto legislativo em apreço apresenta, sintetizando, uma proposta de reforço da proteção da parentalidade. Assenta em fundamentos, nomeadamente de natureza social, na proteção do superior interesse da criança, na promoção da saúde materno-infantil, no reforço da conciliação da vida profissional e familiar, princípios que julgo que todos partilhamos. A licença parental inicial é o período de ausência ao trabalho, concedido aos pais após o nascimento de um filho, durante o qual têm direito a um subsídio substitutivo de rendimentos do trabalho, pago pela Segurança Social, desde que cumpram as condições de acesso, portanto, previstas no enquadramento legal. Em Portugal, a licença parental inicial está regulada pelo Código de Trabalho e os respectivos subsídios pelo Decreto-Lei 91 de 2009, que estabelece o regime de proteção social na parentalidade. Ora bem, quem tem direito a estes subsídios? Têm direito a estes subsídios trabalhadores de cota de ontem, trabalhadores independentes, beneficiários do Seguro Social Voluntário, em determinadas situações, outros beneficiários abrangidos pelo regime de proteção na parentalidade. Relativamente à duração, este subsídio parental inicial tem algumas especificidades que lhe traz aqui alguma complexidade, portanto, eu vou tentar resumir. Portanto, o subsídio parental inicial, tipicamente, o formato são 120 dias de licença em que o pagamento é pago a 100%, ou então 120 dias mais 30 dias partilhados pelo, digamos assim, o progenitor não principal, tipicamente o pai, que dá origem a 150 dias, mas com o objetivo desta partilha, o valor de pagamento, tanto o subsídio, mantém-se nos 100%. Depois há uma possibilidade de alargamento a 180 dias, onde a base dos 120 dias mantém e em que há mais 60 dias para serem partilhados, que dá os 180 dias, e aqui o pagamento reduz a 90%. Há ainda a possibilidade de, em vez dos 120 dias de base, serem simplesmente 150 dias, aqui com pagamento já a 80%, e depois os 150 dias com mais 30 dias de partilha, um total de 180 dias, gozados pelos dois progenitores, e aqui com um pagamento de 83%. Como se percebe, pela grelha, há aqui sempre um incentivo a que haja aqui uma partilha do gozo da licença, para que não seja só um progenitor, tipicamente também, a gozar a licença. Ora bem, o reforço da proteção da parentalidade prevista no projeto de lei em discussão traduz no alargamento da licença parental inicial até aos 180 dias, com remuneração a 100%, independentemente da partilha entre progenitores. E, simultaneamente, na equiparação e aumento dos períodos exclusivos e intransmissíveis da mãe e do pai, garantindo a ambos o mesmo tempo de licença parental exclusiva. Esta alteração ocorre nos subsídios parental inicial e parental por adoção, se for o caso, parental exclusivo da mãe e parental exclusivo do pai. No que concerne aos subsídios parentais iniciais, é de referir que em 2025, portanto, são dados de 15/5/2026, portanto, recentes, mas relativamente ao ano de 2025, foram processados os quintos montantes para o respectivo número de beneficiários. Portanto, eu vou tentar transmitir de acordo com a tabela anterior. Portanto, o subsídio a 120 dias, que paga, relembro, 100%, o número de beneficiários, 13.305, e um montante total, 40.776. Quando passamos para os 120 dias com esta majoração para a partilha de mais os 30 dias, portanto, um total de 150 dias, Estamos a falar, e relembro, continua o subsídio a ser pago a 100%, sempre com este objetivo de garantir que os dois progenitores, quando possível, partilham estes dias de acompanhamento da criança. Portanto, o montante foi de 39.584.000, sensivelmente, e o número de beneficiários, 10.508. Quando passamos para a versão agora dos 180 dias, portanto estes 120 dias, mas agora com mais 60 dias de partilha, onde, portanto, o subsídio decresce 10%, estamos a falar de um pagamento total de 12.356.000 e o número de beneficiários abrangidos, 9.463. Na versão dos 150 dias, em que o pagamento se reduz a 80%, estamos a falar de um montante total de 94.393.000 para um número de beneficiários de 25.313. Finalmente, a versão dos 150 dias mais os 30 dias de partilha, ou seja, um total dos 180 dias, estamos a falar, e que relembro, o pagamento aqui é de 83%, reparem que há um acréscimo relativamente à situação anterior, em que não havia a partilha, portanto, mais dias e um subsídio maior, estamos a falar de um valor de 178 milhões, grosso modo, e um número total de beneficiários de 35.899. Portanto, definitivamente, como podem ver, esta é, digamos, a opção mais procurada pelos beneficiários. Portanto, só referir que não reportamos dados relativos aos subsídios do subsistema de solidariedade, portanto, ao subsídio social parental inicial, atendendo que se perspectiva a integração agora na prestação social única. Quanto aos períodos exclusivos e intransmissíveis da mãe e do pai, atualmente temos, de acordo com a legislação em vigor, portanto, o subsídio exclusivo da mãe, 42 dias obrigatórios, a iniciarem-se logo no nascimento da criança, e do pai, 35 dias, dos quais 28 obrigatórios, 7 dias imediatamente após o nascimento e os restantes 21 dias nos períodos que é também exclusivo da mãe. E depois ainda há 7 dias opcionais. E, portanto, este, relembro que neste caso o pagamento é feito a 100%. À luz da proposta de lei em análise, temos que esta componente de subsídio exclusivo da mãe passa para 56 dias, portanto, passa de 42 para 56, e iguala os do pai, passa também para 56. E, neste caso, o formato é 28 obrigatórios imediatamente após o nascimento e 28 até 12 meses após o nascimento, portanto, no primeiro ano do nascimento da criança, e o pagamento a 100%. Portanto, traçado o quadro atual, importa perceber como o projeto de análise teria tradução no subsídio de parentalidade. Ou seja, significa que as diferenças são, grosso modo, um acrescento de 60 dias ao que era a base no atual. Portanto, no que é a 100%, passaríamos dos 120 dias para os 180 dias, e quando há partilha, passaríamos dos 120 mais 30, ou seja, 150, para 180 mais 30 e, portanto, 210. No pagamento a 90%, passaríamos dos atuais 120 mais 60 dias, dá os 180, para os 180 mais os 60 dias, que dá 240. Na versão dos 150 dias, sem a partilha, passaríamos para os 210, a passagem direta, que paga 80%, e depois a situação dos 83, em que já há 30 dias de partilha, passaria agora não para 150, mas para 210 dias, mais os 30 dias de partilha. Em suma, verifica-se uma proposta de alargamento em 60 dias nas modalidades já existentes, passando a existir período de 180 dias a 100% da remuneração de referência, sem que existam demais alterações. Período de licença de 210 dias a 100% da remuneração de referência, nas situações em que cada um dos progenitores goze de pelo menos 30 dias consecutivos ou dois períodos de 15 dias igualmente consecutivos. A alteração proposta corresponde à atualização do período atualmente previsto no artigo 40, número 3 do Código de Trabalho, com correspondente reflexo no artigo 12, número 2 do Decreto-Lei 91 de 2009. Assinala-se que a proposta faz referência à possibilidade de gozo simultâneo, o que implica que, para efeitos do alargamento do período de, para 210 dias a 100% de remuneração de referência, seja suficiente que o período seja partilhado pelos progenitores, ainda que em simultâneo. Período de licença, 240 dias a 83% da remuneração de referência, nas situações em que cada um dos progenitores goze pelo menos 30 dias consecutivos ou dois períodos de 15 dias igualmente consecutivos. Também nesta modalidade se verifica uma atualização do período atualmente previsto no artigo 40, número 3 do Código do Trabalho, com a correspondência no artigo 12, número 2 do Decreto-Lei 91 de 2009. À semelhança da modalidade anterior, a proposta admite o gozo simultâneo, pelo que, para efeitos do alargamento do período para 240 dias, peço desculpa, ou 83%, bastará que o período seja partilhado pelos progenitores, ainda que em simultâneo. Alertamos que, já que se me permite aqui nesta intervenção inicial, que não consta na proposta em discussão qualquer alteração à linha E do artigo 30 do Decreto-Lei 91-2009, que prevê atual pagamento de subsídio a 90%. Portanto, esta componente ficou, talvez por esquecimento, por omissão, ou, portanto, da remuneração de referência nas situações em que o pai goze pelo menos 60 dias consecutivos ou dois períodos de 30 dias igualmente consecutivos. Portanto, imagino que provavelmente terá sido uma omissão. A proposta prevê ainda, como já referido, o alargamento do período exclusivo da mãe dos 42 para os 56 dias e o alargamento do período exclusivo do pai também dos 35 para os 56 dias, tentando aqui produzir esta igualdade nos períodos exclusivos e, portanto, equilibrar mais o gozo das licenças parentais. Por fim, salienta-se que as propostas apresentadas terão impacto não apenas nos subsídios parentais concedidos por nascimento e por adoção, mas também nos subsídios atribuídos nas situações de apadrinhamento civil, tutela e acolhimento familiar, por força da extensão prevista no número 5 do Decreto-Lei número 91 de 2009. Peço desculpa, Sr. Presidente, estimo um pouquinho.
Não tem qualquer problema, Sr. Presidente. Eu tinha informação que iam dividir o tempo, mas fala então depois na... Muito obrigado, muito obrigado. Sendo assim, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa, do PSD, para a primeira intervenção.
Sr. Coordenador, senhores deputados, Sr. Presidente do Instituto de Ação Social, novamente Doutora Bárbara Barreiros, Doutora Beatriz Gama Lobo, Sr. João Carrega Santos. Começo por renovar os agradecimentos pela vossa presença nesta audição e salientar que a vossa participação é particularmente importante para este Parlamento. É que quando discutimos alterações ao regime das licenças parentais, não discutimos apenas princípios ou intenções. Discutimos medidas concretas com impacto na vida das famílias, das empresas e na sustentabilidade do sistema de segurança social. Por isso, é fundamental conhecer a realidade da execução destas prestações, os seus custos, a sua utilização efetiva e os desafios que o futuro nos coloca. Quero igualmente saudar os cidadãos que promoveram esta iniciativa legislativa. Esta petição tem mérito. Traduz uma preocupação legítima com o reforço da proteção na parentalidade, com a promoção da natalidade e com a necessidade de criar melhores condições para que homens e mulheres possam conciliar a vida profissional, pessoal e familiar. Aliás, importa dizê-lo com clareza, os objetivos centrais desta iniciativa têm muitas matérias comuns com as propostas que o Governo apresentou recentemente ao Parlamento no âmbito da reforma da legislação laboral. Uma reforma que, infelizmente, acabou por ser rejeitada, apesar de conter avanços muito significativos para as famílias portuguesas. O Governo propôs uma medida histórica, a possibilidade de alargar a licença parental até aos 180 dias, com remuneração a 100%, desde que existisse uma efetiva partilha entre pai e mãe no período adicional da licença. Propôs igualmente o reforço da licença obrigatória do pai, duplicando a sua duração. Estas não eram medidas simbólicas, eram medidas transformadoras. Transformadoras para as famílias, porque permitiam mais tempo de acompanhamento dos filhos nos primeiros meses de vida. Transformadoras para a natalidade, porque reduziam os custos pessoais e profissionais associados à decisão de ter filhos. E transformadoras também para a igualdade entre mulheres e homens, porque promoviam uma verdadeira corresponsabilização parental. Os pais, as mães, os bebés, bem como a sociedade portuguesa, perderam com a não aprovação desta importante reforma estrutural no Parlamento. Aliás, perdemos todos. A verdade é que continuamos a viver uma realidade em que cerca de 95% das licenças parentais são usadas predominantemente pelas mães. Este número demonstra que continua a existir uma desigualdade estrutural que penaliza as mulheres. São elas que interrompem mais frequentemente as carreiras. São elas que enfrentam maiores dificuldades de progressão profissional. São elas que continuam a suportar uma parte desproporcionada dos custos associados à parentalidade. Se queremos combater esta desigualdade, não basta proclamar princípios. É necessário criar incentivos concretos à participação dos pais no exercício das responsabilidades familiares. E foi precisamente esse o caminho seguido pela proposta do Governo. Porque defender as famílias é também defender a participação das mulheres no mercado de trabalho em condições de igualdade. Além disto, os peticionários e o Governo também convergem no entendimento que o atual regime é discriminatório. E a discriminação reside no facto de só as famílias de maiores rendimentos podem usar a licença parental na sua plenitude, devido à perda de rendimento. E daí, a intenção do Governo que a licença parental com a duração de 180 dias seja financiada a 100%, desde que partilhada por períodos iguais entre o pai e a mãe. Sr. Coordenador, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do ISS, naturalmente, esta ambição deve ser acompanhada por responsabilidade. O PSD sempre defendeu que as políticas públicas devem ser socialmente justas, financeiramente sustentáveis, para poderem garantir os direitos previstos. E, por isso, nesta matéria, no âmbito da Reforma Laboral de Trabalho 21, havia uma previsão orçamental na ordem dos 222 milhões de euros, superior até aos dados que nos foram agora dados pelo Sr. Pedro Corte Real, e também superior aos dados, para os dados que existem atualmente, quer aos dados que seriam possíveis através, se, no caso desta petição, ser aprovada. Sr. Presidente, o debate que hoje realizamos é importante, porque além da informação técnica inerente, permite constatar a existência de um amplo consenso social sobre a necessidade de reforçar as políticas de apoio à parentalidade, promover a natalidade e incentivar uma maior partilha das responsabilidades familiares entre homens e mulheres. O PSD continuará empenhado nesse objetivo. É esse compromisso que assumimos, é esse o caminho que continuaremos a defender. Sendo assim, Sr. Presidente, pergunto-lhe, quais são os contributos que o ISS pode trazer a este grupo de trabalho, nomeadamente quanto à eventual operacionalização da legislação, caso seja aprovada, nomeadamente quanto à sua clareza? Como pretende o ISS promover um regime que venha a ser criado e, paralelamente, divulgar as alterações que sejam eventualmente ser alteradas, provendo a simplificação e a operacionalização pelos cidadãos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que terá para intervir as senhoras deputadas Catarina Salgueiro e Dalinda Durães. Faça favor, senhoras deputadas.
Senhor Coordenador, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social e demais presentes. Já fiquei esclarecida em determinadas questões, ainda assim gostava de solicitar alguns esclarecimentos. Chega e entende que Portugal vive uma grave crise demográfica, cada vez nascem menos crianças e cada vez mais jovens adiam ou desistem de constituir família. Esta realidade exige respostas sérias, estruturais e sustentáveis. É evidente que dar mais tempo aos pais para acompanharem os seus filhos é uma medida positiva, mas também é evidente que a natalidade não aumentará apenas porque se prolonga uma licença. É um passo. Na verdade, os principais obstáculos continuam a ser os baixos salários, o elevado custo de habitação, a dificuldade de acesso às creches e a instabilidade laboral. Por isso, para o Chega, a questão não é apenas saber se esta proposta é bem intencionada, pois dúvidas não subsistem quanto a que o é. A questão é se é sustentável e se protege verdadeiramente quem precisa. Não queremos criar expectativas que amanhã coloquem em causa a sustentabilidade da Segurança Social ou que acabem por beneficiar mais quem já oferece rendimentos mais elevados, em detrimento das famílias mais vulneráveis. As políticas de família devem ser responsáveis, equilibradas e baseadas em evidência. O Parlamento deve legislar conhecendo os custos, os impactos e os resultados esperados. Nesse sentido, gostaria de lhe colocar duas questões. Primeira, o Chega defende a proteção da família e da natalidade, mas não aceita políticas desenhadas sem contas. Pergunto-lhe, este projeto está suficientemente quantificado ou o Parlamento está a discutir uma medida sem conhecer o seu verdadeiro custo? Segundo, se tivesse de aconselhar o legislador, consideraria mais eficaz aplicar este modelo universal a todos os beneficiários ou concentrar um maior esforço financeiro no reforço dos apoios às famílias de menores rendimentos e maior vulnerabilidade económica. Muito obrigada.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Pode, Sr. Deputado. Pode continuar.
Obrigada. Cumprimento, Sr. Presidente, ilustres colegas, deputados mais presentes na sala. Cumprimento também, Sr. Presidente, o Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e sua equipe. O projeto de lei que hoje discutimos parte de uma preocupação legítima: dar às famílias mais tempo para cuidar dos seus filhos nos primeiros meses de vida. O Chega valoriza a família, a maternidade, a paternidade e considera que Portugal precisa de políticas que respondam ao problema da baixa natalidade. Mas também entendemos que para legislar é indispensável saber se é financeiramente sustentável, operacionalmente execuível e também socialmente justo. Perante o exposto, gostaria de questionar o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social o seguinte: existem riscos de sustentabilidade financeira do sistema se a licença passar a 180 dias pagos a 100%? Relativamente ao combate à fraude e às prestações indevidas, também questiono quantas ações de fiscalização foram realizadas no último ano, qual o montante que foi recuperado e que reforço de meios humanos e tecnológicos está previsto para aumentar a eficácia desse combate. Por fim, pergunto se existe a possibilidade de enviar a este grupo de trabalho, antes da votação da especialidade, uma nota técnica com o custo da medida, o número de beneficiários, o impacto no sistema da segurança social e as adaptações administrativas que são necessárias à sua implementação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu darei agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, que, por razões de ter outros compromissos, solicitou que a sua intervenção pudesse acontecer antes do grupo parlamentar do Partido Socialista. Por isso, dou-lhe a palavra à Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Quero agradecer também ao Partido Socialista esta flexibilidade, mas de facto tenho compromissos familiares inadiáveis e vou fazer algo que detesto fazer e peço já desde já desculpa, mas vou fazer as minhas perguntas e depois terei de me ausentar, mas vou continuar a seguir a audição através da RTV. E por isso vou ser muito concreta e muito direta ao assunto, porque de facto o LIVRE defende que as licenças parentais devem ser substancialmente alargadas, porque concretamente e verdadeiramente só conseguiremos garantir uma verdadeira partilha, ou seja, o mesmo tempo para mulheres e para homens, quando as licenças forem verdadeiramente alargadas, porque a maior parte das mães não abdica de estar os primeiros meses com os seus filhos e, portanto, temos de garantir esses primeiros meses para as mães que assim o desejem e depois o mesmo equivalente de meses para os pais. E, portanto, só aí é esse o caminho que nós temos de trilhar, mas não parece ter havido a vontade desse caminho. Para a discussão concreta do que hoje estamos aqui a fazer, da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que é muito importante e que foi uma grande mobilização da sociedade civil, eu gostava de pedir, além dos dados que foram disponibilizados durante a intervenção do Sr. Presidente, se é possível ser enviado os dados mais finos para nós percebermos os tipos de licença requeridos, o valor médio das licenças, o total pago em cada modalidade e não falamos só da licença parental inicial, mas depois da licença parental complementar e alargada. Depois gostava também de perceber se do lado do ISS, se há alguma análise sobre o que é mais eficaz para o incentivo da partilha. Se é a questão financeira, e portanto da percentagem aumentar quando há uma partilha, ou se, no fundo, a licença ser partilhada permite que a licença total seja maior. Ou seja, se o principal incentivo é financeiro ou se é de tempo. Isso era uma análise importante para fazermos, porque, em teoria, nós deveríamos garantir uma igualdade de licenças a todos os bebés, independentemente se a licença é partilhada ou não. Mas não podemos nunca descurar todos os fatores que possam fomentar a partilha da licença. Portanto, isso é algo que nós gostaríamos de saber. Em relação à estagnação da percentagem de licenças partilhadas abaixo dos 50%, eu gostava de saber qual foi a análise que foi feita, porque, de facto, esse é um problema que nos preocupa. Depois, também, e isso vem dos dados que eu pedi no início, se há uma análise dos perfis de agregado familiar em que se concentra, por exemplo, a não partilha, nomeadamente quanto a rendimentos, tipos de contratos e, portanto, situação de precariedade ou não, e também setor de atividade, porque só com esses dados mais finos é que nós conseguimos depois fazer licenças mais efetivas. Por outro lado, gostava também de perguntar, porque quando discutimos a outra iniciativa legislativa de cidadãos, o Governo avançou números de um custo entre 228 e 404 milhões de euros, e gostava de saber se há esses dados atualizados face ao que está estimado para esta iniciativa legislativa de cidadãos, e se, que foi algo que nós pedimos muito na altura, se, além, digamos, do custo direto, se estão estimados todos os as não despesas que o Estado deixa de ter por as crianças ficarem mais tempo em casa, ou seja, redução do custo sobre o SNS, redução do custo com creches, e, portanto, gostava de saber isso, e relacionado também se há dados sobre a relação entre o maior tempo de licença parental e o adiamento de entrada em creche, e, portanto, se, na prática, há efeitos positivos na proteção da infância e na promoção da parentalidade. Depois, gostava também só, última nota, porque estamos aqui a legislar e, por vezes, é difícil perceber como é que as licenças podem ser tiradas, podem não ser tiradas, há imensas dúvidas por parte das famílias e, portanto, que sugestões é que do lado da Segurança Social há para tornarmos a legislação mais simples e mais fácil de compreender e também retirar desta ideia, porque isso também é uma política de fomento da partilha, que as licenças são 5 mais 1, 4 mais 1, quando na verdade não é isso que está na lei, mas é isso que as pessoas interpretam da lei. E, portanto, são estes os dados. E também uma última pergunta sobre a dispensa de amamentação. Sei que dificilmente temos dados, mas é algo que é importante irmos tendo. Portanto, se do lado da Segurança Social, se existem dados sobre a dispensa de amamentação ou aleitação, e o que é que nós podemos fazer, porque nós temos propostas, mas gostávamos de vos ouvir, sobre também o fomento da partilha, no fundo, da redução do horário de trabalho nos primeiros anos de vida das crianças entre homens e mulheres. Obrigada. E peço muita desculpa, porque agora vou ter de me ausentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela Sra. Deputada Dália Miranda.
Obrigada, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Pedro Corte Real e Sra. Bárbara Barreira, quem agradeço a presença. Eu vou tentar ser objetiva nas perguntas, até porque algumas situações já foi respondendo, e ao contrário daquilo que foi requerido aqui pelo grupo do Partido Chega, efetivamente nós já recebemos alguns dados. Só que temos, efetivamente, algumas dúvidas em termos de números concretos. E eu começava por perguntar em quantos casos os homens usaram cada uma das licenças, se nos podem facultar estes dados. E em quantos casos também os homens usaram mais do que os 30 dias obrigatórios pela licença partilhada. Gostaríamos também de saber se há uma evolução positiva ou negativa do número de homens que têm utilizado esta licença. Na licença exclusiva do pai, quantos pais tiraram a licença obrigatória e quantos tiraram a facultativa? Depois, temos que dar nota aqui que o Governo não respondeu àquela que pensámos que era a pergunta que fosse mais fácil de responder, que é o custo inerente à proposta presentemente prevista no anteprojeto da Lei da Reforma da Legislação Laboral, o Trabalho 21. Importa clarificar o que é concretamente pedido. E a nossa questão é clarificar o quê? O anteprojeto já caiu, mas na altura em que foi feito o pedido estava em discussão e previa alteração na licença parental, desde logo o pagamento a 100% da licença a 180 dias. o Governo também diz e quis fazer passar a ideia que aumentava a licença do pai. Apesar do Partido Socialista ter dito sempre que não há efetivamente qualquer aumento, aliás não havia, uma vez que caiu, só havia uma distribuição diferente do número de dias. Gostava que confirmasse essa situação, por favor. E estando esclarecido o pedido, quanto custa afinal esta proposta? Por outro lado, já no caso da iniciativa legislativa dos cidadãos, o pedido parece claro, uma vez que teve resposta. Porém, os dados parecem ser bastante diferentes do que o Governo deu antes. Agora custa 116 milhões de euros, ainda contando com o subsídio social que sabemos que será integrado na PSU. Ou 111 milhões se é esta componente na contributiva. Mas em 2024, no processo anterior, o custo podia alcançar os 400 milhões de euros, de acordo com um pedido de informação do próprio Ministro dos Assuntos Parlamentares, e em momentos posteriores já se assumia a estimativa conservadora de 230 milhões. Afinal, são 111 milhões, fazemos essa pergunta para tentar perceber e como é que se justifica aqui esta diferença. E, por último, queremos saber quanto é que custa o alargamento da licença exclusiva do pai proposta pela Iniciativa Legislativa dos Cidadãos. O Partido Socialista tem um histórico e um trajeto que muito se orgulha no alargamento do apoio à família, à parentalidade e à infância. Por exemplo, com sucessivas gerações do programa Pares, ou mais recentemente as creches gratuitas, com a universalização do pré-escolar, com o reforço sucessivo do abono de família, em particular nos primeiros anos de vida e nos escalões mais baixos com a garantia para a infância. No que diz respeito à licença parental, especificamente, os governos do Partido Socialista fizeram também aumentos sucessivos e progressivos da duração das licenças, introduziram a questão da partilha porque acreditamos que a parentalidade é um direito e uma responsabilidade de mulheres e homens e sabemos que a maior igualdade dessa partilha nos primeiros meses é um forte preditor da maior igualdade e partilha ao longo da vida e divisão das responsabilidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. E agora a
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os nossos convidados e gostava de salientar que, pelos vistos, é desta vez que vamos passar à discussão da iniciativa legislativa de cidadãos que o PSD tem procurado boicotar, procurando impor como uma verdadeira máquina de rasto o seu pacote laboral, felizmente derrotado, senhores deputados, felizmente derrotado, jaz morto e arrefece, e não, nós estamos...
Senhores deputados, vamos tentar não entrar em diálogo. Continua, senhor deputado.
E, portanto, estava eu a dizer que nós estamos a discutir já finalmente, a iniciativa legislativa de cidadãos, não uma petição, não tratemos os autores desta iniciativa como peticionários, mas como propositores legítimos. Mas gostava também de agradecer as contribuições que o Instituto da Segurança Social aqui nos traz. É um gosto rever o Sr. Presidente e demais membros. Eu até diria que estaria tentado, tantas as vezes que já nos encontramos recentemente, eu até seria tentado a propor a criação de um subgabinete aqui no Palácio, mas estou seguramente longe de propor que o Instituto de Segurança Social faça notas técnicas, porque para isso é da competência, as notas técnicas são da competência dos serviços da Assembleia da República, e bem, aliás, falo com grande qualidade. Eu creio que sobre esta iniciativa, o Instituto de Segurança Social já cá veio, deu as suas contribuições, sem desprimor das que os senhores nos trazem agora, e é sempre do maior interesse ouvir o Instituto, as suas chegas, os elementos que nos traz. Creio que é útil salientar que o PCP acompanha esta iniciativa, que saúda e tem, aliás, propostas, diria, se permitem o autoelogio, mais avançadas do que ela. Mas eu creio que é necessário discutir esta proposta sem ficarmos refém de uma suposta questão de sustentabilidade da Segurança Social, que é uma variável de análise que a direita em geral usa para travar progressos, sem ponderar outras variáveis que para nós são muito mais importantes e que eu gostaria de colocar em discussão. Oh, Sr. Presidente, eu gostava de colocar desde logo esta. Quais são os ganhos em saúde, em assiduidade, em redução de baixas, de ausências ao trabalho, que podem resultar diretamente da melhoria das condições para a paternidade e a maternidade que resultariam desta iniciativa. Mas eu pergunto-lhe se os supostos problemas de sustentabilidade da segurança social se ficarão ou não mais resolvidos se combatermos a precariedade, se garantirmos condições para melhores salários, se garantirmos...
Senhores deputados, vamos tentar não entrar em diálogo.
Se garantirmos que há mecanismos eficazes para que o Instituto da Segurança Social recupere as dívidas, e são enormes, à Segurança Social, e já agora... se avançarmos no efetivo alargamento das fontes de financiamento da Segurança Social, incluindo a taxação sobre o valor acrescentado bruto das empresas de capital e de tecnologia intensivos. E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se força, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, e para... o grupo parlamentar, posso...
Para?
Um ponto de ordem à mesa.
Certo, para...
Vou dizer, se me permite.
Certo, mas realmente em relação sobre a condição dos trabalhos, ou um ponto de ordem?
Sim,
mas...
um ponto de ordem sobre a condição dos trabalhos. Permite-me.
Força.
Com certeza. O Grupo Parlamentar do PSD chamou aqui o Instituto de Segurança Social exatamente pela sua capacidade técnica e para, naturalmente, esclarecer do ponto de vista técnico da sua convivência e do seu trabalho com as matérias atinentes a esta matéria que está aqui, esta iniciativa legislativa. Não me parece a mim que se compadeça com estarmos a fazer perguntas de teor político que resultarão de uma opinião pessoal ao Sr. Presidente da Segurança Social.
Sr. Deputado, o seu ponto não tem a ver, evidentemente, com a condição dos trabalhos. As senhoras e senhores deputados são livres, evidentemente, de fazer as questões que pretendem. Não compete... Não é livre. Aliás, quem não tem liberdade para fazer a questão que fez foi a senhora deputada. Porque, evidentemente... que as questões colocadas pelos senhores deputados não têm a ver com a coordenação, não têm a ver com a mesa. Portanto, a interpelação que fez sobre a questão dos trabalhos não é correta. Portanto, se houve uma senhora ou uma senhora deputada que não fez uma intervenção correta, foi mesmo e apenas a senhora deputada. Bom, vamos dar continuidade à nossa audição. Sendo assim, darei a palavra aos representantes do Instituto da Segurança Social, que terão até 25 minutos, para responder àquelas que foram as questões colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados e também para complementar, se assim o entenderem, aquela que foi a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Eu tinha preparado aqui uma intervenção que, felizmente, eu diria que responde. Eu não vou dizer a todas, que não é de longe, mas a muitas das interpelações, muitas das questões, ainda que a minha sugestão que seja mais tarde, para não dizer uma nota técnica, a Sra. Deputada Alfredo Maia, enviar uma nota informativa, também enviar uma nota informativa, porque aqui alguns dos valores que foram referidos, já com base em nova informação, já terão sido alvos de alteração. Então, assim se me permitem... Ora bem, como aqui foi dito, a discussão tem uma preocupação legítima e eu penso que isso aqui foi mais ou menos referido. Deixem-me só aqui, desculpem lá, pôr aqui as minhas... porque entretanto vou dando nota aqui às perguntas que consigo responder. Portanto, reforçar a proteção das famílias no momento do nascimento de uma criança permitir uma recuperação física e emocional mais adequada da mãe, favorecer o vínculo parental e potenciar o desenvolvimento da criança nos primeiros meses de vida. Portanto, ficou claro, mereceu uma apreciação positiva. Depois a questão é que aqui foram colocadas, foi custos da medida, capacidade de implementação, e eu vou tentar responder algumas dessas questões. Para além de ser uma medida de incentivo à natalidade, num país com um problema de envelhecimento bem documentado, foi aqui referido, a parentalidade é uma responsabilidade privada, mas é também uma dimensão essencial da coesão social, da igualdade de oportunidade e da própria sustentabilidade demográfica do país. Dito isto, conforme estudos produzidos por organismos de referência internacional, que iremos juntar aqui àquela nota informativa, todos sugerem que a questão não se prende com a existência da licença parental, mas muito com o seu desenho. Licenças suficientemente longas para proteger a saúde da mãe e da criança, mas não tão extensas que enfraqueçam a ligação ao mercado de trabalho, combinadas com incentivos à participação dos pais e uma boa rede de cuidados na primeira infância, tendem a produzir os melhores resultados em termos de emprego feminino e igualdade do género. E este é um aspecto fundamental que vale a pena detalhar. A relação entre a licença parental e o desemprego ou inatividade das mulheres é algo que é complexo e não é linear. A evidência empírica mostra que uma licença parental bem desenhada tende a aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho, mas licenças muito longas podem produzir o efeito contrário. De acordo com a OCDE, e nesta matéria podem ser consultados vários estudos, que, como digo, iremos aqui também anexar, podemos distinguir dois efeitos. Licenças parentais aumentam a permanência no mercado de trabalho. A existência de uma licença parental remunerada e com garantia de regresso ao posto de trabalho reduz a probabilidade da mulher abandonar definitivamente o emprego após o nascimento de um filho. Sem proteção, muitas mulheres enfrentam a escolha entre ou regressar demasiado cedo ao trabalho ou abandonar o emprego. Com a licença, preserva-se o vínculo laboral, mantém-se antiguidades e direitos adquiridos, reduz a transição para a inatividade. Por isso, praticamente toda a literatura conclui que licenças moderadas aumentam a taxa de emprego feminino. Segundo efeito, licenças muito longas podem reduzir o emprego. Quando as licenças prolongam por períodos muito extensos, por exemplo, superiores a um ano, surgem efeitos negativos, nomeadamente perda de capital humano nas empresas, menor contacto com as empresas, obsolescência de competências, menor probabilidade de promoção, salários inferiores no regresso, maior probabilidade de abandono definitivo da atividade. Portanto, a OCDE, organismo de referência na produção desta reflexão e destes estudos, conclui que os efeitos são geralmente positivos para licenças de duração moderada, mas podem tornar-se negativos quando a duração é excessiva. Já falarei um bocadinho à frente sobre o que é a situação portuguesa. E importa também para esta análise salientar a diferença entre desemprego e inatividade. E diria que este é um ponto fundamental. Nem todas as mulheres que deixam de trabalhar ficam desempregadas. Isto é um conceito específico, aliás, no regulamento europeu. Muitas tornam-se inativas. Por exemplo, uma mãe que deixa de procurar emprego para cuidar dos filhos deixa de contar como desempregada, passa a ser considerada uma pessoa inativa. Assim, uma licença parental mal desenhada e sem articulação com creche ou políticas de regresso ao trabalho pode traduzir-se num aumento da inatividade feminina mais do que do desemprego. Existe duração ótima, não há aqui nenhuma situação que possa ser, nenhum modelo que um país possa adotar sem o trabalho necessário, que é a sua realidade económica ou social. A evidência internacional aponta para um formato equilibrado. Em termos muito simplificados, e repito, muito simplificados, licenças muito curtas, tipicamente aqui referidas como, na literatura como inferiores a 3 meses, normalmente implicam uma pior recuperação da mãe, menor vinculação ao bebê, maior abandono de emprego. Licenças de períodos 4 a 9 meses, maior probabilidade de regresso ao trabalho, maior participação feminina, melhores resultados para a criança. Licenças muito longas, 12 a 18 meses, maior afastamento do mercado de trabalho, salários mais baixos, maior penalização da carreira. E estes são mais ou menos os prazos e as consequências que a OCDE, em análises comparativas, identifica. Papel dos pais. Outro resultado robusto da literatura é que partilha de licença, e é o que se procura aqui com esta iniciativa, entre pais e mães reduz os efeitos negativos sobre a carreira das mulheres. Quando existem períodos exclusivos para o pai, incentivos financeiros à partilha e elevada utilização da licença pelos homens, observam-se geralmente regressos mais rápidos das mães ao trabalho, menor penalização salarial e menor interrupção das carreiras femininas. A licença partilhada com os pais resulta numa menor penalização das mulheres e maior igualdade no mercado de trabalho. Países como Suécia, Noruega, Islândia, Dinamarca têm utilizado este tipo de mecanismo precisamente para reduzir esta chamada motherhood penalty, portanto, penalização da maternidade. Em suma, a literatura económica sugere que o problema não é a existência de licença parental, mas o seu desenho. Licenças suficientemente longas para proteger a saúde da mãe e da criança, mas não tão extensas que enfraqueçam a ligação ao mercado de trabalho. Combinadas com incentivos à participação dos pais e uma boa rede de cuidados na primeira infância, tendem a produzir os melhores resultados em termos de emprego feminino e igualdade do género. Ora bem, qual é a situação em Portugal? Portugal não parte de uma situação frágil no contexto internacional, pelo contrário, compara muito bem com a média da OCDE. Temos uma licença parental inicial remunerada, protegida, partilhável entre mãe e pai, com incentivos à partilha e com uma licença exclusiva do pai que tem vindo a ser reforçada e que agora esta iniciativa ainda procura reforçar um pouco mais. Acresce que Portugal apresenta uma taxa de participação feminina no mercado de trabalho elevada no contexto europeu e da OCDE, e o que é bastante positivo, obviamente. Este é um dado importante. O nosso modelo atual não tem impedido as mulheres portuguesas de manterem uma forte ligação ao emprego. A proposta de alargar a licença parental inicial de 120 para 180 dias tem, portanto, vantagens claras. Primeiro, aumenta o tempo disponível para cuidar da criança nos primeiros meses de vida. Segundo, reduz a pressão sobre as famílias num período particularmente exigente e facilita a adaptação familiar e a estabilidade emocional. Terceiro, responde a uma preocupação social real. Muitas famílias sentem que 4 meses são insuficientes para organizar o regresso ao trabalho. Ora bem, não há bela sem senão, há também riscos que não devem ser ignorados. A medida poderá eventualmente reforçar a concentração da licença nas mães. Se os 60 dias adicionais forem na prática maioritariamente gozados pelas mulheres, o efeito pode ser uma interrupção mais longa das carreiras femininas, algo que se procura, obviamente, aqui evitar. Há também que considerar o impacto orçamental. Mais de 60 dias de licença representam uma despesa adicional, relevantes para a segurança social. Esta despesa pode ser justificada, mas deve ser quantificada, financiada e acompanhada por avaliação de impacto, algo que temos feito. Do mesmo modo, o desenho destas alterações deve ser feito à luz de uma visão integrada das respostas sociais existentes para a primeira infância, como exemplo, a rede da Creche Feliz, cujo investimento no alargamento tem sido significativo. A evidência internacional é muito clara. A política com impacto mais robusto na participação das mulheres no mercado de trabalho é a disponibilidade de educação e cuidados de infância acessíveis, de qualidade e compatíveis com os horários das famílias. Por isso, a questão central não é apenas saber se 180 dias são bons ou maus, a questão é saber como esses 180 dias são desenhados. Assim, parece-me essencial preservar 3 princípios. Primeiro, incentivar fortemente a partilha entre mãe e pai, que eu acho que se procura aqui. A extensão da licença deve ser desenhada de forma a não se transformar na prática numa licença adicional quase exclusivamente materna. Segundo, articular a licença parental com a política de creche. O regresso ao trabalho só é efetivo se houver uma resposta social disponível no momento certo. Terceiro, avaliar os efeitos. A medida deve ser acompanhada por indicadores. Quem utiliza os dias adicionais, qual a proporção gozada por homens e mulheres, qual o impacto no regresso ao trabalho, no emprego feminino, na despesa e na procura de creche. Assim, a síntese tem méritos sociais evidentes. A proposta tem méritos sociais evidentes, mas deve ser desenvolvida com a prudência técnica necessária. Portugal já compara bem com a OCDE, precisamos de melhor desempenho, mais partilha, mais corresponsabilização, melhor articulação. A proteção da parentalidade deve ter como foco o apoio às famílias, a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, mas também deve reforçar a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Esse deve ser um critério decisivo. Ainda relativamente à operacionalização, eu gostava de dar a seguinte nota. Portanto, o Instituto da Segurança Social assegurará, sempre que necessário e à semelhança do verificado em anteriores alterações legislativas, designadamente as introduzidas no âmbito da parentalidade pela Agenda do Trabalho Digno, a adaptação dos atuais subsídios parentais ao regime que venha a ser estabelecido em diploma próprio, garantindo o acesso dos beneficiários aos novos direitos. O ISSS assegurará, igualmente, como habitualmente cede perante alterações legislativas nas matérias da sua competência, a célere atualização dos conteúdos informativos disponíveis no portal da Segurança Social, bem como dos formulários online, guias práticos e comunicações internas dirigidas aos serviços e, obviamente, também aos beneficiários com a comunicação que é habitual fazer nestas situações. De referir que já atualmente, quando o nascimento de uma criança, com a comunicação pela Justiça, o cartão do cidadão da criança é enviado uma mensagem aos pais para virem requerer o subsídio parental inicial. Portanto, a Segurança Social já tem aqui uma ação ativa no sentido de questionar se os pais têm interesse em receber o subsídio e serem informados que o subsídio está disponível, tipicamente, obviamente, os pais têm interesse em receber o subsídio. Também já está disponível no próprio requerimento online possibilidades de simulação dos períodos para um ou ambos os progenitores, permitindo uma melhor gestão familiar e tomada de decisão quanto aos períodos de gozo entre os mesmos. Ou seja, relativamente à operacionalização, foi aqui essa questão colocada várias vezes, portanto, o subsídio, este benefício, ele já está em vigor, já está a ser gerido e, portanto, estas alterações do lado da Segurança Social é uma situação de gestão corrente e que se podem perfeitamente adaptar assim que tivermos a versão final. Queria só terminar dizendo, ficam algumas questões por responder relativamente mais a algumas, foram pedidas aqui algumas estatísticas já com algum detalhe, como compreenderão, eu não trazia, seria completamente impossível mesmo comunicá-los neste formato, mesmo que existissem, mas eu penso que se nos permitissem depois enviaríamos uma nota informativa, até porque alguns dos valores que aqui foram comunicados, entretanto, novas taxas de natalidade, novas estatísticas da população, etc, etc, portanto, faz com que alguns desses dados tenham sido ultrapassados, como compreendem, e não faria sentido agora estarmos aqui a produzir números que dentro de uma semana teriam de ser corrigidos, por isso, se nos permitissem, noutro momento, enviaríamos então não essa nota técnica, mas essa nota informativa, se fosse possível. Não estou mais tempo nesta temática, penso que não será preciso mais, agradeço-lhe, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora Presidente, apenas informar que, evidentemente, o nosso tempo para a conclusão dos nossos trabalhos não será muito longo e, portanto, seria bastante benéfico que a nota técnica enviar aos senhores e senhores deputados pudesse vir no menor prazo de tempo possível. Bom, sendo assim também, damos por encerrada a nossa audição, despedindo-me assim das senhoras e senhores deputados e dos senhores representantes do Instituto de Segurança Social. Muito obrigado.